Boa noite, senhores. Como estão? Ainda bem que não deixei passar mais de um dia, né? Entre um episódio e outro. Hoje é um dia importante para mim, especialmente, né? Quem não sabe, eu sou, né, católico, o que faz meu psiquiatra querer me bater, porque ele acha que uma coisa exclui a outra, né? Ser gay, ser católico, ser gay, enfim. Mas ele é freudiano, eu entendo ele, e por isso que eu gosto dele. Mas enfim, o resumo é que eu sou católico e o episódio de hoje eu vou contar por quê. E hoje é dia de Santa Teresinha, ou Santa Teresa de Lisieux, ou Santa Teresa do Menino Jesus, ou Santa Teresa do Menino Jesus da Face, enfim. Tem vários nomes, mas o importante aqui é uma das santas mais conhecidas do cânone católico, né? Enfim, das freiras carmelitas descalças, enfim. Tem uma história muito bonita sobre como ela santificou, né? Como ela chegou no estado de poesia, né? Acho que ser santo é isso, você conseguir alcançar um estado que você consegue olhar o mundo para os outros, né? Você acaba esquecendo até de si mesmo e se doa. Enfim, viva Santa Teresinha, né? Por que que eu sou católico, né? Bom, podia ser de qualquer religião. Todas são ótimas desde que a pessoa se sinta bem. Minha avó era católica. Minha avó era muito católica. E isso é o tema do episódio de hoje. Minha avó. Na verdade, minha avó merecia um livro inteiro, um filme, um documentário, alguma coisa muito grandiosa, porque a história da minha avó é quase inacreditável. O que faz que minhas histórias pareçam nada perto da história dela. Mas é o importante da minha avó ser uma pessoa tão grandiosa é que ela me ensinou desde cedo a aceitar e aceitar a ser grande. Pode parecer meio presunçoso, mas não é, e vocês vão ver por quê. Vamos lá. Família de minha avó, ela tinha uma mãe, portanto minha bisavó. Eles vieram da Europa, no período entre a Primeira Guerra e a Segunda, enfim, a família veio toda e foram se estabelecer no norte do país, em Belém do Pará. Embora a gente não trabalhe com nomes, né? A gente pode trabalhar com, né, estados, né, cidades, enfim. Por uma questão de família, de herança, enfim, a família da minha avó e da minha bisavó tinha muito dinheiro. O que que eu quero dizer com isso? Eles tinham uma bela casa lá em Belém, tinha um belo sítio, e era nesse sítio que eu queria chegar, né? Minha bisavó e minha avó moravam nesse sítio, os outros irmãos da minha avó moravam em outro lugar, enfim. E nesse sítio trabalhava uma empregada doméstica. Essa empregada doméstica era índia, bem índia. Eu podia ter começado essa história. Nossa, passou um carro aqui agora. Era uma vez, né? Pra dar um ar de conto de fadas, porque é bem conto de fadas mesmo. Então, era uma vez duas senhoras que moravam numa linda casa, bem no meio da floresta, né? E tinham uma empregada que era índia. Essa empregada que era índia era casada com um senhor que era índio também. E tinham já seis ou sete filhos, enfim. Nasceu a oitava filha dessa empregada. Linda, maravilhosa. Com um porém. Nasceu japonesa. Aí vamos todos entrar numa cápsula do tempo, né? Vamos voltar para os anos 50. É complicado. hoje em dia já seria complicado, né? Mais complicado ainda é que o vizinho da fazenda da minha avó e da minha bisavó era um senhor japonês, com sua esposa japonesa e suas filhinhas japonesas. Então, digamos que minha bisavó não era a minha bisavó do começo da história, né? A minha bisavó de sangue era a índia, a empregada. E, portanto, minha mãe era a filha japonesa de uma empregada índia. Qual foi a solução para essa história naquele momento, né? Vamos imaginar que naquele momento histórico não tinha Google, não tinha, né, telefone celular, as coisas eram diferentes, né? E essa linda menina japonesa, de repente, se viu com as malas na mão, indo morar na casa das patroas da sua mãe. E, de repente, as patroas da sua mãe decidiram se mudar para o Rio de Janeiro, onde iam começar uma vida nova. E, a partir daí, começa a minha vida, eu acho. Porque minha mãe foi adotada por essas duas senhoras maravilhosas. Tanto minha bisavó adotiva quanto minha avó adotiva foram pessoas exemplares, assim, cuidaram da minha mãe e educaram minha mãe como se fosse da família. Mas minha mãe não era da família, né? Minha mãe era adotada extraoficialmente, digamos assim, né? E aí os anos vão se passando. Minha mãe queria ser aeromoça, né? Então ela estudou bastante, fazia curso de inglês, num curso muito famoso lá no Rio. Conheceu pessoas, né? Já que vovó e bisavó moravam, né, no apartamento de Ipanema, né? Então o círculo de amizades de mamãe era bem... Era um círculo legal de pessoas. Aí a gente já tá nos anos 60 e poucos, né? Bossa Nova, aquela Ipanema maravilhosa que a gente vê nos filmes, né? Era aquela Ipanema que minha mãe pegou. Inclusive, mamãe foi no primeiro show de Betânia no Rio de Janeiro, no Teatro Opinião. Olha só. Mas vê como tudo tá costurado na nossa vida, né? Então, mamãe cresceu, mamãe namorou, né, e tal, mamãe casou, mamãe teve filho e aqui estou eu. Quando se é criança, a gente não se dá conta muito do mundo, né? Então, estava lá eu, num ambiente maravilhoso, que era a casa de vovó, né? Minha bisavó já tinha morrido, né? Alguns anos antes de eu nascer. E, na verdade, quem me educou foi minha avó adotiva, né? Nunca chamei ela de vó adotiva, porque criança não tem essa perspicácia de... Ah, é sua avó adotiva. Não, minha avó. Ela sempre chamou de neto, mas minha avó, né? Meu pai trabalhava, ficava fora o dia inteiro. Minha mãe tinha as tarefas de casa, mas também tinha, né, complementar a renda, então trabalhava. Minha mãe já fez tudo, já foi vendedora, manicure, cuidava de criança, enfim. Então, eu ficava a maior parte do tempo com a minha avó. E aí vem aquela coisa, ih, foi criado pela avó, né? Deu nisso. Graças a Deus que deu nisso, graças a Deus que eu fui criado pela minha avó. Lembram que no episódio anterior eu fui posto de castigo, né? Porque eu me revoltei e ficava pintando triângulo, quadrado, retângulo. Porque no maternal, quando estavam tentando ensinar as letras, a minha avó já tinha me alfabetizado em 3 idiomas diferentes. Então, ela me alfabetizou em português, inglês e francês. Então, eu com 2 anos, 3, já me virava, né? Ela queria que eu fosse diplomata. Era por um motivo que vai ficar para o meu biógrafo, Michael. Ele tem a tarefa de contar as lacunas que eu deixar das histórias. Enfim, ela queria que eu fosse diplomata. Então, não só ela me ensinou línguas, mas ela me contava histórias. Acho que por isso que eu me identificava tanto com o sítio do Pica-Pau Amarelo, porque era a própria Dona Benta, sabe? A sabedoria em pessoa. Era minha avó. Só que não era soberba. Ela era uma pessoa, né, de posses. Como é que eu sei isso hoje? Porque eu sou arquiteto. Aí vocês vão perguntar, o que tem uma coisa a ver com a outra? Tudo. Porque eu sofro de um mal chamado memória fotográfica, né? Pra coisas do dia a dia, minha memória é péssima, assim. Se me perguntar, putz, o que é um sono? Eu esqueci, não sei. Mas eu consigo ler um livro e fotografar na minha cabeça o livro inteiro. E eu faço a mesma coisa com ambientes e pessoas. Eu fotografo as pessoas e os ambientes. Então, a casa da minha avó tá toda direitinha na minha cabeça de adulto. Eu criança naquela casa, né? Então, embora eu não soubesse, eu estava cercado das coisas mais caras que o dinheiro podia comprar naquele momento, né? O tapete era persa, toda sexta-feira era dia de passar silvo, né? Passar aquele negócio na prataria, tinha o dia que era de encerar os tacos, os móveis eram todos austríacos, tinham aquelas duas cadeiras de balanço, que eu não vou lembrar o nome, mas que são super famosas. Tinha um carrilhão, um relógio maravilhoso que tocava, tinha... nossa, tanta coisa, os cristais que minha avó tinha. Eu com 2 anos eu comia peixe com um talher de peixe, de prata. Não era porque ela era besta, é porque ela queria me ensinar o do bom e do melhor. E criança não sabe se tá, né? Tá lá aprendendo. E além de tudo, minha avó tocava piano lindamente. Assim, ela sabia de cabeça, uma coisa impressionante. Chopin, Beethoven, tudo que vocês possam imaginar, ela sentava no piano, um Steinway legítimo, lindo, do século XIX. É um modelo, eu já devo ter postado essa foto no Facebook, é um modelo que tem 2 candelabros do lado, é lindíssimo. Eu, como criança, não sabia que o dali era uma máquina de tocar, né, que podia custar 1 cruzeiro, 2 cruzeiros na época, sei lá. Hoje eu sei que valia milhões, né? Então minha avó lá, não pelo valor da coisa, mas o valor que ela dava à coisa ao tocar aquele piano, né? Então, a minha infância foi assim. Comendo em pratos de porcelana inglesa, com talher de prata, em copo de cristal. Embora, no fundo, eu fosse o filho da empregada. Mas isso, para minha avó, não fazia a menor diferença, porque ela nunca me tratou como o filho da moça que a família dela adotou. Ela sempre me tratou como o neto que ela amou, que ela decidiu amar. E foi ela que escolheu meu nome. Marcelo é em homenagem a São Marcelo, que era comemorado até os anos 70, no mesmo dia de São Sérgio. E porque Marcelo é o nome do personagem de Shakespeare, Marcelo Augusto, é o guarda do rei em Hamlet, que fala a famosa frase: há algo de podre no reino da Dinamarca. Foi o primeiro livro que eu ganhei. Minha avó me deu esse livro. Eu lembro até hoje da capa dele, eu lembro do cheiro dele. Era um capa azul do círculo do livro. E ela me deu esse livro e ela me deu esse nome para que eu sempre tivesse atento aos pequenos detalhes. A minha avó não me contou todos os segredos que a família tinha, mas ela deixou um diário muito legal. Um diário que minha mãe... Ela não ouve podcast, tá? Então não contei para ela. Minha mãe acha que eu nunca achei esse diário, mas eu guardo com o maior amor do mundo, porque foi um diário que ela escreveu para mim. Lindo, 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 lindo. Imagina uma declaração de amor que você vai escrevendo ao longo de anos. São os diários da minha avó. Nele tem uma história que explica um pouco desse contexto grandioso que ela vivia, mas que ela não fazia questão de demonstrar para os outros, né? Ela era muito amiga da baronesa Três Pontinhos, né? Não citamos nomes aqui, né? Já combinamos isso. Então, ela e a baronesa viajavam muito antes da... Enfim, antes da adoção da minha mãe e tal, quando minha avó era mais nova. E aí minha bisavó, isso eu descobri jogando no Google tem 3 semanas, tá? Minha bisavó comprou um navio. Isso mesmo. Não foi um barco, não foi um pesqueiro, não foi uma lancha. Minha bisavó comprou um navio. Tá lá registrado na Biblioteca Nacional. Pra quê? Pra que minha vó e a baronesa pudessem viajar pelo mundo. Olha que coisa. A baronesa havia ficado viúva e herdou um castelo. E isso, na época da... entre a Primeira e a Segunda Guerra, era muito comum, né? As pessoas herdarem residências muito grandes, né? E transformarem, por exemplo, em hotel. Foi o que ela fez. A baronesa, ela transformou num hotel para refugiados. E daí que minha avó entrou no círculo de conhecer pessoas de outros países, diplomatas e tal. Por isso que ela queria que eu fosse diplomata, porque ela conhecia muitos, né? E sabia que, de repente, eu poderia viajar o mundo, poderia... como alguns diplomatas se propuseram, né? Poderia fazer a diferença e mudar o mundo. Mas eu acabei que não fui diplomata, mas eu resolvi mudar o mundo de outra forma. E deu certo, graças a Deus. Tem dado certo e me orgulho muito. Mas voltando para a história da minha avó e da baronesa, então minha avó era essa pessoa viajada, culta, que me passou tudo que ela podia me passar, seja em relação à educação do beabá, em quantas línguas fossem, seja na questão do amor pela música erudita, pelos livros. Então, com 4 anos, eu já era um leitor voraz, eu já amava música, eu já... E, obviamente, isso acaba afastando você de outras crianças que têm outros interesses, né? Não que seja errado ou certo, mas eu acabei me tornando uma pessoa delicada. Delicadíssimo, aliás, né? Então isso explica o porquê de eu ter gostos peculiares até hoje, né? O dia que eu tiver um dinheiro, eu vou comprar um piano. Não precisa ser um Steinway, mas comprarei um piano igual o de vovó, em homenagem a ela, embora eu não saiba tocar piano, né? E quanto à religiosidade, né? Por que eu tava contando que hoje é um dia importante? Minha avó recebia todo mês, eu sempre via, né? Escondido atrás da porta, ela recebia monges, frades franciscanos, irmãs carmelitas. E eu vim descobrir muitos anos depois, porque minha mãe me contou, e eu li no diário também da vovó, que ela ajudava os estudantes que eram freis, ou enfim, a se formarem, né? Porque era muito difícil, era muito caro naquela época a pessoa cursar uma faculdade, né? Então ela financiava essas pessoas anonimamente. Então, por isso que eles iam lá em casa para ela doar o dinheiro, para que as outras pessoas não soubessem, não achassem que fosse só uma visita de um monge, de uma freira, enfim. E aí, uma dessas freiras deu para ela um terço de prata de Santa Teresinha de Lisieux, né? E aí, em 1987, quando eu fiz minha primeira comunhão, minha avó me deu esse terço que eu carrego até hoje comigo, todos os dias. Na minha bolsa tem o terço que vovó me deu, água benta e um leque, né? Porque eu não sou obrigado a passar calor. Mas, e por isso me apaixonei, talvez, por estudar ícones, né? Foi o meu tema da minha tese. Porque a iconografia católica me toca muito. Aquelas imagens daqueles santos, e especialmente aqueles santos bizantinos, né? Aquelas imagens cheias de significado, cheias de beleza. Minha avó tinha muitas imagens dessas em casa, tinha um... enfim. Então eu acabei me apaixonando pelo estudo disso. E a arquitetura está presente, obviamente, nessas lembranças desse lugar acolhedor, né? Que eu tinha tudo para dormir no quarto de empregada, né? Que a casa tinha, né? Que o apartamento de vovó tinha. Mas ela me deu o maior quarto de todos para ser o meu. Acho que é demonstração maior de amor. Não há. Não só nisso, né? Gestos, pequenos gestos. Porque aí, né, vieram os anos 80, né? Vocês que são jovens talvez não lembrem, mas foram anos muito difíceis economicamente, né? Então minha avó acabou tendo que se desfazer de boa parte dos tesouros que ela tinha em casa, né? Das pratarias, das joias, das pinturas, tinham quadros de, sei lá, de Gauguin, de Vermeer, enfim, tinha, né? E ela nunca ostentou e estava lá, né? E eu convivi com essas coisas maravilhosas, eu pude ver de perto. E só que os anos 80 vieram, inflação de não sei quantos milhões por cento ao mês, e quando a gente foi ver, quando eu me dei conta, né, do espaço arquitetônico que virou a nossa casa, né, não tinha praticamente quase nada. Tinha só algumas cadeiras, uma mesa, a televisão e as camas, né? Mas ainda assim, minha avó nunca perdeu a beleza e a dignidade. A minha avó, ela acordava... imagina aquelas avós de conto de fadas mesmo, né? O cabelo branquinho, os olhos azuis lindos, né? Que hoje são estrelas no céu, com certeza, olhando por mim, mas lindos os olhos de minha avó. E às vezes o cabelo dela ficava roxo, né? Porque a tintura branca não dava muito certo. Mas ela acordava, ela colocava um vestido que estava sempre impecavelmente passado, engomado, e salto alto. Porque ela me ensinou desde criança que a gente tem que estar pronto.